Please turn with me tonight to the letter to the Hebrews. Hebrews chapter 2, verse 3.
Por favor, abram comigo essa noite na carta de Hebreus, capítulo 2, versículo 3. E meu título é deste capítulo, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Eu acredito que Hebreus é um dos grandes pilares da nossa fé cristã. E se qualquer um duvidar sobre a realidade, a grandeza, a superioridade do Senhor Jesus Cristo e da fé cristã, que eu possa rogar com vocês que essa carta seja para vocês lerem. Exortação temos aqui. É uma grande exortação para tirar um pecador da terra e levá-lo para o céu, guiá-lo para o céu. E, lendo o versículo 1, vimos que Deus falou de tantas maneiras. Falou através da lei, falou através de rituais no Velho Testamento, sobre cerimônias, através dos profetas, através de eventos espirituais, experiências. Ele falou através de visão, sonhos. E agora temos toda a revelação de Deus. Não é visão, não é sonhos, porque a palavra de Deus está completa. Mas Deus falou também através de milagres, sinais, maravilhas. E a beleza é que em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: no passado Deus falou através desses meios, mas agora, nesses últimos dias, estamos vivendo nos últimos dias, Deus fala conosco através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo é o mediador, é o sumo sacerdote, é o sacrifício, é a oferta, mas também é a última palavra de Deus para nós. A última palavra para o nosso mundo condenado, nosso mundo perdido. Não esperamos mais nada, não espere mais nada, porque Cristo veio para preencher o que foi profetizado sobre ele. Ele morreu na cruz do Calvário para alcançar e para confirmar salvação para pecadores como nós. Meus irmãos e irmãs, isso deve nos levar a nos maravilhar. Pense por um momento, o Criador, Deus que criou esse mundo, o céu e a terra, Deus em Cristo entrou em nosso mundo, num corpo humano. Isso é além da nossa imaginação, mas é histórico, é fato, aconteceu. Não é mitologia, não é um mito, é algo que verdadeiramente aconteceu. Deus se tornou um homem, mas se tornou um homem para um motivo específico. Somos pecadores, não conseguimos ter nenhuma comunhão com o Deus vivo por causa dos nossos corações pervertidos e fracos, ímpios. Nós merecemos morrer, mas Deus, em seu amor, ternura, se tornou um homem sem pecado e viveu entre nós e morreu naquela cruz e colocou nele a punição que nós merecíamos para tirar o pecado de toda pessoa que creria na sua morte expiatória na cruz. E acredite-me, novamente, eu com frequência relembro cada um de nós. Nenhuma religião nos dá tão grande esperança Então, Cristo veio e ele morreu naquela cruz do Calvário para remir o seu povo. E ao mencionar, se estamos buscando uma palavra-chave, a palavra-chave na letra de Hebreus é excelente, superioridade. Eles são muito importantes, esses adjetivos, na carta de Hebreus. Então, se alguém está procurando um complexo, algo complexo, cristão, vocês são simples, a carta de Hebreus diz, temos um Senhor superior, um Deus superior, temos um superior sumo sacerdote, temos um sacrifício superior, temos um ministro superior. Isso está tudo aqui na carta de Hebreus. Então, Cristo é superior, superior aos anjos, superior aos profetas, superior ao homem. Ele é superior a tudo, no céu e na terra. Se Cristo é superior aos anjos, os judeus criam que ninguém era superior aos anjos, exceto a Deus. E as cartas de Hebreus diz Cristo é superior aos anjos. Então, é quem é Cristo? Ah, ele é Deus. Ele é Deus, mas ele veio num corpo, um corpo humano. Ele caminhou nessa terra. Não porque ele estava solitário no céu. Não porque ele queria só caminhar nessa terra. Mas ele veio para mostrar-nos quanto Deus nos ama. O homem foi à lua. Eu pensei que isso fosse uma surpresa para nós, mas não devia. Mas Deus vindo à terra, num corpo humano, para nos mostrar quem ele é e como devemos viver. Ah, isso deve nos maravilhar, nos surpreender. Não existe nenhuma maneira, a Bíblia diz, de ser salvo do julgamento que vem de Deus, se negligenciamos tão grande salvação, como diz aqui, se não atentarmos para uma tão grande salvação. Ele ama tanto nós, Deus, que ele preparou isso antes do início do mundo. E para negligenciar isso, imagine só alguém que está morrendo, que está na cama, pronto para morrer numa doença terminal. Em alguns minutos ele vai dar o seu último respirar e o doutor vem a ele com um remédio, uma cura, e coloca nas mãos dele. E esse homem diz, não, eu não quero, eu vou seguir o meu caminho. Imagine alguém nessa situação. Ele tem a cura para uma doença, ele está prestes a morrer, mas ele negligencia, ele não quer. Negligencia o antídoto. Não existe nada, nada para se comparar com negligenciar a sua alma. Porque o que vale muito em nós não é o nosso corpo. O seu verdadeiro ser é a sua alma. E essa alma nunca encontrará paz, ao menos que seja reconciliada com o Deus vivo. Precisamos de Deus. Talvez tentamos prazeres, drogas diferentes, álcool. Tentamos o que desejamos, o que esse mundo nos dá, buscando felicidade, gozo, mas nunca vai preencher esse espaço vazio. Só Deus. Obras, nunca. Férias, nunca. Lojas. Existem lojas que eles dizem, nós vendemos de tudo. Mas eles não podem vender a salvação. É impossível. A salvação que Deus nos dá é gratuita, porque foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas eu levo-te ao versículo novamente, porque é tão importante, porque deste versículo eu não tenho tempo de mostrar todos os avisos, mas nesse versículo, Hebreus capítulo 2, versículo 3, começa grandes séries de avisos, admoestações, mesmo a nós, para chamar nossa atenção a algo muito importante. Meus irmãos e irmãs, é crucial ouvir a palavra de Deus. Acredite-me, a palavra de Deus não é como a palavra do homem. Talvez você rejeite a palavra do homem, mas rejeitar a palavra de Deus é questão de vida e morte. E é por isso que existem palavras-chave. Quando você lê a carta de Hebreus, posso sugerir alguns deles. Muitas das palavras dizem: veja, veja, confie, creia, obedeça. Essas são palavras-chave que você acha no aviso e na administração. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, será que você vai confiar no Senhor Jesus Cristo? Você vai crer no Senhor Jesus Cristo? Você vai obedecer o Senhor Jesus Cristo? Então, sem fazer isso, então nós encaramos as consequências, as administrações, as angústias dos nossos atos. Mas o Senhor Jesus Cristo quer nos salvar, quer nos reconciliar com Deus. E Deus sempre mostra o que ele quer dizer. É por isso que ele diz aqui: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eu até me preocupo porque eu não consigo fazer justiça nesses versículos. Tem tanto para explicar. É tão único esse versículo. Mesmo sendo uma questão, é uma questão aqui que temos. Sabemos a resposta e vamos encontrar. Existe esperança que podemos ser salvos. Mas esse versículo nos fala: não podemos só ser salvos dos nossos pecados, mas podemos ser salvos de Deus. Lembre-se, até encontrarmos o Senhor Jesus Cristo, enquanto caminhamos nesse mundo sem nos reconciliar com Deus, sem nos reconciliar com Deus, encontrarmos a Deus, somos alienados a Deus. E um dia teremos que encarar Ele, estar de frente a Ele no dia do julgamento. Mas aqui diz: tem esperança, tem salvação gratuita, não podemos escapar àquele grande julgamento. Mas olha aqui no versículo 1. Existe essa palavra simples, portanto. Portanto, capítulo 2, versículo 1. Para poder explicar quão grande a salvação é, o escritor nos dá uma palavra conectiva entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Portanto, é uma palavra de aplicação. Nos ajuda agora o que foi dito no capítulo 1. Portanto, esse é o motivo. O que você pode fazer agora para experienciar essa grande salvação e para apresentar a nós, na luz do que foi dito no capítulo 1, o escritor apresenta para nós 8 credenciais sobre o Senhor Jesus Cristo. Lembra a passagem chave em Hebreus? Cristo é melhor, Cristo é superior, Cristo é mais excelente. Então, aqui temos 8 credenciais tiradas do capítulo 1, versículo 2 e 3. Como eu disse, eu não posso fazer justiça a essa mensagem, mas se você ler novamente Hebreus capítulo 1, ele dá 7 referências do livro de Salmos para dar um bom argumento ao fato de que a salvação dada pelo Senhor Jesus Cristo é superior, é incomparável com qualquer salvação chamada de salvação. Então, eu não vou listar as 7 referências do Velho Testamento em relação à grandeza de Cristo, mas eu só vou te dar uma ideia. 8 credenciais, só para mostrarmos, queridos irmãos e irmãs, como a salvação dada para nós por Cristo é tão grande a salvação. Como devemos escapar se não atentarmos para uma tão grande salvação? Bem, a primeira está em Hebreus capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Ah, Ele foi divinamente apontado por Deus para ser herdeiro de todas as coisas. Ele possui todas as coisas. Meus queridos irmãos e irmãs, no céu, na terra, Deus disse ao Senhor Jesus Cristo, tudo pertence a Ele, tudo. Segundo, no mesmo versículo, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, a salvação que temos é grande, porque vem do Criador, aquele que fez tudo. O Criador, Ele fez as estrelas, o céu, o sol, a lua, a terra, Ele fez você e eu. Ele fez tudo, criou tudo. Não somos generados por um tipo de evolução, é impossível. Fomos criados por Deus. E é por isso que tem diferença, milhões de diferença entre nós e os animais. Fomos criados na imagem de Deus. Na imagem de Deus. Porque Deus nos queria que relacionássemos com Ele, tivéssemos relacionamento com Ele. Então, a salvação que temos foi nos dada pelo Criador, não a criatura. É por isso que nós louvamos o Criador, não a natureza, não a criatura. Em terceiro lugar, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Não existe nada em comparação à beleza do céu. Esse mundo vai ser refeito pelo Senhor Jesus Cristo. O céu vai para a terra vai para o céu. Uma nova terra, um novo sol. Por causa do poder do Senhor Jesus Cristo para criar e recriar. E é isso que vai acontecer. Mas a terceira, no versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a reflexão, a beleza, você não pode separar o Filho e a luz. Você não pode separar o sol e a luz, então você não pode separar o Senhor Jesus Cristo e Deus. Quando vivemos sem o Senhor Jesus Cristo, vivemos nas trevas. O Senhor Jesus Cristo é a luz, a glória. Quarto, Cristo é a imagem, expressa imagem da sua pessoa. Essa é a cópia idêntica de Deus. Você viu Cristo? É como se você tivesse visto Deus. Você é relacionado com Cristo, você é relacionado com Deus. Então, os dois são... É a Santa Trindade. Cristo é Deus. O quinto é sustentando todas as coisas. Ele criou todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas. O tempo, o poder, tudo. E creia, queridos irmãos e irmãs, Ele, sem a ajuda de ninguém, Ele fez isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. Nós sempre precisamos de ajuda de alguém, mas Cristo criou tudo sem a ajuda de ninguém. Mais do que isso, o sexto, no versículo 3. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por isso mesmo a purificação dos vossos pecados, dos nossos pecados. Você vê sem a ajuda de ninguém, por si mesmo, pelo seu poder. Então, Cristo não foi obrigado a ir à cruz, Ele foi voluntariamente, porque foi o plano feito antes da criação do mundo, que Ele iria para a cruz do Calvário e morreria para pagar pelos pecados todos aqueles que creriam nele. Então, em Hebreus 2, versículo 14, diz que Ele experienciou a morte no nosso lugar, se cremos nele. E é por isso que a cruz era inevitável, não existia outra maneira. Mas porque a cruz era o único meio de receber perdão pelos pecados. Não tínhamos como escapar. Cristo foi àquela cruz e ele tomou o ele passou, ele tomou o pecado daquelas pessoas, ele pagou por eles. E é por isso que nunca devemos ignorar, nunca devemos rejeitar o que Cristo alcançou naquela cruz. Nenhum profeta poderia ter feito, alcançado isso. A montanha de seus próprios pecados teria acabado com ele. Mas só Cristo poderia. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que ele se tornou pecado por nós. Naquela cruz, as montanhas, os milhões de pecados de todo mundo que já viveu nesse mundo, que viverá nesse mundo, que colocou sua confiança no Senhor Jesus Cristo, todos os seus pecados dessas pessoas foram colocados naquela cruz. Ah, que Salvador, que tão grande Salvador. Então, nossa salvação é grande. Mas o sexto, dado no versículo 3. Depois de ter purificado nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A sua missão. A missão que Cristo veio para esse mundo foi completada. Perfeitamente feita. Essa é a beleza. Sentou na de a destra da majestade do Pai. Mostra que ele tem todo o poder. Cristo atingiu sua obra e agora ele senta na destra do Pai. Eu acredito que ele é o Rei. Ele tem poder, sua obra foi concluída. Perfeito sucesso. Onde Adão errou, Cristo alcançou. Ele completou grande obra. E o oitavo, Cristo é superior. É superior aos anjos. Anjos são só servos. Cristo é o Filho de Deus. Cristo, ele brilha mais do que todos os profetas, todos os anjos. Queridos irmãos e irmãs, você vê o relacionamento do capítulo 2 com o capítulo 1? Por isso que lemos aqui. Portanto, ele é o Criador, ele sustenta todas as coisas, ele é a expressa imagem de Deus, ele sustenta tudo, ele mantém tudo. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. E aí ele sentou na destra do Pai, não no céu, na terra, mas no céu. E ele é superior do que todos. Portanto, convém-nos. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Mas novamente, o escritor vai nos dar não só sobre Cristo, mas ele vai nos dar quatro coisas em relação à grandeza da nossa salvação. Então temos um grande Salvador. Olha o que ele alcançou. Mas agora olha por que essa salvação é tão grande. Quatro, eu vou mencioná-las. Como eu disse, eu não vou fazer justiça a essa mensagem maravilhosa em meia hora, mas por que a salvação é tão grande? Primeira coisa, no capítulo 2, versículo 3, aqui vemos como podemos escaparmos se não atentarmos para uma tão grande salvação. Qual que é o primeiro sendo falado sobre Deus? A Deus. Salvação era tão grande porque foi falada pelo Senhor, Ele mesmo. Cristo falou sobre salvação. Cristo trouxe a salvação. Ele é a mensagem e o mensageiro. Ele é o mediador. Ele é a oferta, mas também o sacrifício. Aquele que dá o sacrifício, o sumo sacerdote. Então, quando olhamos para Deus, quem você vê? Ah, olhando para Cristo, vemos Deus. É por isso que não existe outro Salvador, exceto o Senhor Jesus Cristo. E Cristo justificou a salvação em vindo a esse mundo, morrendo na cruz do Calvário, para remir o seu povo, aqueles que confiam nele, aqueles que vão se arrepender, confiando nele. Não como eu me vejo, porque se dependesse de nós, daríamos uma boa marca. Como você se vê, eu sou uma pessoa boa, eu respeito as pessoas, eu sou uma pessoa educada, eu faço bem com o meu vizinho. Mas as fraquezas do nosso coração, a poluição que temos no nosso coração, os problemas, o problema do homem é o problema do seu coração, e é onde temos que ser reconciliados com Deus. E só Cristo pode fazer isso. E é por isso que ele veio, falou diretamente com nós sobre o Evangelho. Em segundo lugar, não só porque foi diretamente falado pelo Senhor Jesus Cristo, mas novamente no versículo 3, foi confirmado. Para algo ser confirmado, temos que ter duas ou três testemunhas. Cristo falou e tinha testemunhas. Irmãos e irmãs, seus testemunhos eram testemunhos fiéis. Eles eram testemunhos de primeira mão. Eles estavam lá, eles ouviram, eles viram, escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então temos evidência forte. Então a realidade é, todas as evidências estão aqui para poder falar com nós e mostrar que tão grande salvação nós temos no Senhor Jesus Cristo. Então por que que a nossa salvação é tão grande? Porque foi dita, foi falada pelo Senhor Jesus Cristo. E depois muitos testemunhos. E em terceiro lugar, no versículo 4, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas. Isso é maravilhoso. Que o Evangelho é tão grande, porque foi colocado, provado, foi exposto por sinais, milagres e várias maravilhas. Eu tenho certeza que poderíamos passar a noite toda listando as centenas de milagres que foram performados pelo Senhor Jesus Cristo e também por profetas, apóstolos. Se eu pudesse só listar pelo menos um ou dois. Tem evidências para fazer nossa salvação tão grande. Lembre-se, Tabata ou Dorcas, ela morreu em Joppa, e ninguém para curá-la naquele lugar. Ela estava fazendo muito bem aos crentes. E Cristo veio e a ressuscitou da morte. Isso foi algo que muitas pessoas testemunharam. Em Eutocos, aquele que caiu do terceiro andar da janela e morreu. Paulo ressuscitou da morte. Essas coisas aconteceram não para nossa curiosidade, mas para autenticar as palavras e a obra desses testemunhos. Então, nossa salvação é grande. Nossa salvação é autenticada, ou foi autenticada por obras, maravilhas, sinais, milagres. E nenhuma outra religião pode mostrar tão grande evidência. Mas em quarto lugar, no mesmo versículo, Hebreus 2, versículo 4, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O quarto é, nossa salvação é grande, porque foi levada todos os pecados de gerações pelo poder do Espírito Santo, tocando corações, trazendo convicção do pecado, convicção de Deus, da justiça de Deus, da convicção do julgamento de Deus para com os pecadores. Você sabe que um dia você estará diante de Deus no julgamento, nós todos. O Espírito Santo dá essa convicção a nós. E agora, quando somos convencidos sobre nossos pecados, somos convencidos sobre a justiça de Deus. Eu sou um pecador miserável, mas estamos convencidos do seu julgamento. O que eu devo fazer? Eu me arrependo diante do Senhor, eu clamo ao Senhor, choro, tenha misericórdia de mim, Senhor, um pecador miserável, eu fiz isso, eu fiz aquilo, bebi isso e aquilo, eu fumei isso e aquilo, eu usei esse e aquele prazer, mas eu não tive um remédio para os meus pecados, não era uma solução divina, não, eu não tenho. Eu preciso da ajuda do Senhor, e quando eu clamo a Ele, Ele vem em grande poder. Senhor, perdoe meus pecados. E Ele perdoa. Não existe nada melhor. E eu tenho certeza que você me ouviu falando disso antes. Não existe nada melhor do que ir para casa essa noite pensando: todos os meus pecados estão perdoados, aqueles escondidos. Eu posso ser renovado no meu caráter. Eu posso ter comunhão com Deus vivo. Deus pode ouvir minha oração. Antes, eu era alguém como se fosse imundo diante dele, sujo. Agora que eu confio no que Cristo fez na cruz do Calvário, eu sou adotado na família de Deus. Eu posso me tornar um filho de Deus. E como diz, nenhum homem pode me tirar da mão dele. E eu vou ser bem-vindo no céu, porque eu mereço o inferno, mas a minha fé foi mudada. Agora eu posso ver Deus como meu Pai. Antes eu via Ele como meu julgador, eu vou ser julgado, mas agora, verdadeiramente arrependimento, confiar na palavra de Deus. Ah, meu Pai, nessa terra pode ser fraco, pode ser ruim, mas eu sei que meu Pai Celestial é um Pai maravilhoso. Ele conhece minhas necessidades, ele conhece o que eu preciso, e ele vai satisfazer. Então o Senhor está buscando que nós demos atenção, possamos refletir e pensar nessa mensagem quando você é jovem. Eu estou muito impressionado e eu gostaria de trazer essa mensagem para todos essa noite. Salvação pode mover o coração de qualquer um, crianças, adultos. Por isso fazemos o possível para deixar simples essa mensagem, porque ainda quando somos jovens ainda, Deus pode nos libertar de tantos problemas, de tantos perigos. Podemos buscar o Senhor Jesus Cristo, viver para Ele, e isso, para isso, temos que ter um grande Salvador e uma grande salvação. Eu sou um grande pecador, mas Cristo é uma grande salvação. Eu sei. Eu sempre luto contra o tempo. Que eu possa só resumir novamente. Por que que a salvação é tão maravilhosa? Você pode deixar tudo. Esses elementos são tão cruciais. O primeiro, nossa salvação é tão grande. Porque é a obra de um grande Salvador, um Salvador misericordioso, um Salvador que nos ama. Cristo é a revelação de Deus. Um grande e precioso preço foi pago para salvar todo pecador. Você vai se arrepender essa noite, vir a Cristo, confiar nele, dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu estava caminhando no meu próximo caminho, mas agora eu confio no Senhor Jesus Cristo. E Ele nunca vai virar as costas para ninguém que vira Ele, seja quem Ele for. Não importa qual que é o seu nome, não importa quais são os pecados que você cometeu, se você vir sinceramente, honestamente, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você receberá a salvação. Então, salvação é grande. É a obra de um Salvador que ama, e Ele salva eu e você, se você vir a Ele, da morte. Chama-se a segunda morte ou a morte eterna. É por isso que o Evangelho, a grande salvação, salva as pessoas. Eu não iria ao inferno, eu vou ao céu. Então, o pecador é transformado num santo, e a salvação é um remédio contra o pecado. Em terceiro lugar, é grande, maravilhoso, porque nos dá vida eterna, e vai além do sepulcro. Eu recebo gratuitamente, sem dinheiro, sem trabalho. confiando no Senhor Jesus Cristo, quando me arrependo e olho para Ele, busco Ele, eu recebo, permita-me dizer, não um passaporte verde, mas um passaporte vermelho, porque tem que ter a cor do sangue dEle. Somos bem-vindos ao céu gratuitamente, mas você deve crer nele, sem se atrasar, rapidamente. Você tem que se persuasir, você tem que falar a si mesmo, eu sou um pecador, eu não quero estar perdido para sempre. Não lute contra isso, não negligencie a sua situação. Coloque a sua vida espiritual diante de ti. Como podemos escapar? Como escaparemos nós? E a resposta é: não existe nenhuma maneira de escapar. Se negligenciarmos tão grande, se não atentarmos a tão grande salvação, mas graças a Deus existe um caminho. Se eu confiar no Senhor Jesus Cristo essa noite, você pode ser salvo. Será que você não se importa? Será que você, para você não faz diferença? Por causa dessa vida aqui? Por causa do viver só pelo agora? Por causa dos prazeres? Por causa de egoísmo, materialismo? Ou será que é orgulho? Por causa de falta de se preocupar dessas coisas? Será que esse é o seu caso? Ah, deixe-me ilustrar something, só para concluir. Tinha um teatro, e nesse teatro tinha uma multidão, e de repente começou a pegar fogo, e o gerente pediu para um ator ir no estágio e fazer um anúncio para que todos não entrassem em pânico. Então pediu aquele ator que todos saíssem em ordem e rapidamente, mas eles pensavam que ele ainda estava só na peça de teatro, como se ele ainda fizesse parte do teatro, que ele não estava falando a verdade. E ninguém se mexia. Então esse homem, esse ator, ficou atemorizado. Ele repetiu: por favor, saiam todos, pois está pegando fogo. E eles aplaudiram novamente ele. E aí, de repente, tudo começou a pegar fogo. E porque eles negligenciaram, muitos morreram naquele lugar. Ah, eu não espero que isso nunca aconteça com nenhum de nós. Mas negligenciando o evangelho, você não perde só a sua vida, mas você perde a sua alma. Ah, queridos amigos, leve a sério o que você ouviu essa noite. E tome cuidado da maneira que você ouve e o que você faz. Preste atenção no que você ouviu. Tome cuidado para não negligenciar essa grande salvação. Vá a Cristo, se arrependa de todos os seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço. E eu concluo com Hebreus capítulo 7. Cristo diz que, versículo 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como podemos escapar se negligenciamos tão grande salvação? Oremos juntos. Deus, Pai Celestial, gracioso Deus, nos humilhamos diante de Ti, do Teu trono da graça. Ah, Senhor, mude o desejo dos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a ver um pecador vindo, Senhor Jesus Cristo, se arrependendo de todos os seus pecados. Senhor, mova nos corações. Faça o que em corações, o que um pregador não pode fazer. Mova com o poder do Espírito Santo. Leve essa pessoa, Senhor. Faça com que eles sejam tão preocupados que a única coisa que eles possam fazer essa noite é clamar a Ti. Ah, Senhor, és ainda o Salvador do mundo. Louvamos o Teu nome por causa de Cristo. Amém.